E aí galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri, o podcast onde eu conto casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. Me segue no Instagram, @podsaladojuri, para poder conferir fotos dos casos que eu trago aqui semanalmente e para conferir também novidades sobre o podcast. Se você está me ouvindo pelo Spotify, não esquece de classificar o Sala do Júri com 5 estrelas para poder ajudar aí o podcast a alcançar mais pessoas. Tá bom? E agora que eu dei meus recados, vamos para o episódio de hoje. A pequena cidade de Cady, na Califórnia, era uma região que era censo designada, que é como se fosse uma vila sem governo. A cidade tinha apenas 68 habitantes e ela era escolhida por muitos visitantes que queriam um lugar tranquilo para descansar, sem muita perturbação. E nessa cidade tinha um resort, chamado Resort Cady, que os visitantes se hospedavam e algumas pessoas até moravam lá. E esse foi o caso de uma mulher chamada Glenna Susan Sharp, que morava na cidade de Quincy até 1980, que foi o ano que ela se separou do seu marido e decidiu seguir sua vida em outro lugar. A Susan tinha 5 filhos, o John, de 15 anos, Sheila, de 14, Tina, de 12 anos, o Rick, de 10 e o Greg, de 5 anos. Então, ela precisava de um lugar tranquilo que ela pudesse ter um controle maior das crianças. E aí ela pensou na cidade de Cady, porque era um lugar com poucos habitantes e todo mundo sempre falou muito bem de lá. Em setembro de 1980, a Susan se mudou para o resort de Cady, exatamente para a cabana 28, que era uma das cabanas mais espaçosas do resort. E durante 6 meses, nada fora do normal aconteceu ali, até o dia 11 de abril de 1981. Nesse dia, a Susan tinha deixado um amigo dos filhos mais novos, o Rick e o Greg, dormir na sua cabana. Esse amigo era o Justin Smart. O Justin tinha 12 anos e morava com seu pai em Montana. Mas em novembro de 1980, ele passou a morar com a mãe, Marilyn, e com seu padrasto, chamado Martin Smart. A família Smart morava na cabana 26, que era bem próxima da cabana da Susan. Então ela não viu problema nenhum do garoto dormir lá, porque se qualquer coisa acontecesse, os meninos brigassem ou sei lá, a cabana do garoto era bem perto, então ela podia levar o garoto de volta para casa. Nesse dia 11, todos os filhos da Susan estavam na rua se divertindo e só voltariam mais tarde. O John, de 15 anos, tinha ido para uma festa, mas ele ia dormir em casa. Inclusive, uma amiga dele, chamada Dana Wingate, de 17 anos, iria dormir na cabana também naquele dia. A Tina, a filha de 12 anos, estava na cabana 27, que era do lado, da família Seabolt, assistindo televisão. Mas ela também ia voltar para casa. A única que iria dormir fora era a Sheila, que ia dormir nessa cabana 27, que era a cabana que a Tina estava lá vendo televisão com uma amiga. Ela ia dormir lá, porque ela também tinha uma amiga que morava nessa cabana, e essa menina tinha chamado a Sheila e outras 3 meninas para poderem fazer uma festa do pijama. Então, por volta de 10 horas da noite, a Sheila chegou na cabana 27 e a Tina voltou para casa. No dia seguinte, dia 12 de abril, quando Sheila voltou para casa, às 7h45 da manhã, ela abriu a porta e deu de cara com o corpo da sua mãe Susan, seu irmão John e a amiga dele, a Dana, amarrados com um arame e fita adesiva. Perto dos corpos, tinha 2 facas ensanguentadas e um martelo. A garota ficou em choque, parada por um tempo. Depois ela saiu correndo para a casa dos vizinhos, o Seabolt, que ela tinha acabado de voltar de lá. E aí ela chorando muito, ela contou o que ela tinha visto. E aí o pai da família, o James Seabolt Jr., foi com a Sheila até a cabana. E aí eles decidiram bater forte na janela do quarto dos meninos, porque a Sheila não tinha visto os irmãos na sala. Então ela imaginou que eles podiam estar no quarto. Aí os garotos acordaram. E aí, com a ajuda do James, eles saíram pela janela. E eles não tinham nenhum machucado. Então a Sheila estava ali junto com seus irmãos Rick e Greg e o amigo Justin, depois de ter visto seu outro irmão John, sua mãe Susan e a amiga do irmão Dana mortos na sala de casa. Mas cadê a Tina? Todos os moradores e turistas do Resort Cad ficaram chocados com o crime e o desaparecimento da Tina. O gabinete do xerife do Condado de Plumas, a cidade mais próxima, assumiu o caso. Uma força-tarefa foi feita, inclusive a pequena comunidade de Cad estava ajudando na procura pela garota. Enquanto isso, a polícia começou a investigar os assassinatos. Na cabana, a porta dos fundos estava aberta e nenhuma marca foi encontrada nas portas, o que indicava que o assassino não precisou arrombar para entrar. As luzes estavam apagadas, o telefone estava fora do gancho e as cortinas estavam todas fechadas. Das duas facas ensanguentadas, uma estava com a lâmina torta, provavelmente pela força utilizada para esfaquear as vítimas. Além do martelo que a Sheila já tinha visto, eles encontraram também uma espingarda de chumbo. As vítimas estavam amarradas não só com arame, mas também com fios de eletrodomésticos que foi arrancado pelo criminoso dos aparelhos que estavam na cabana. Foi constatado também que uma jaqueta, um par de sapatos da Tina e uma caixa de ferramentas não estava na cabana. E uma digital foi encontrada no corrimão da escada que dava para a porta dos fundos. A mãe, Susan, foi encontrada sem calça e a sua calcinha estava enfiada na boca. O John e a Dana estavam com suas roupas, apenas amarrados e com muito sangue e cortes pelo corpo, inclusive um corte na garganta. A perícia concluiu que os três tinham morrido devido a um trauma na cabeça, que provavelmente foi causado pelo martelo, e por ferimentos causados por facas. Quando os vizinhos foram interrogados, só um casal disse que acordou por volta de 1:30 da manhã ouvindo gritos abafados, mas eles não conseguiram definir de onde estavam vindo esses gritos e voltaram a dormir. A família Seabolt, da cabana 27, onde a Sheila dormiu, disse ter visto uma van verde parada em frente à cabana 28 por algumas horas. Outros vizinhos disseram que a van era marrom e estava com o pneu furado. Acabou que essa pista não ajudou em nada nessa investigação. Aqui, gente, a polícia já estava ficando sem rumo nenhum, porque eles perguntavam um negócio para um vizinho, falavam uma coisa, outros vizinhos falavam outras. Então, eles decidiram perguntar para os meninos o que tinha acontecido. Porque um crime daquele acontecendo na sala de uma casa, não é possível que três crianças que estavam no quarto ao lado não tinham escutado nada. E aí, quando os meninos foram interrogados, os três falaram que não tinham escutado realmente nada. Dormiram a noite inteira. Só que o Justin comentou que ele sonhou com pessoas gritando muito. E nesse sonho ele tinha visto dois homens. Aí o que a polícia fez? Justin, uma criança nova, eles pensaram do menino estar com medo de alguma coisa acontecer com ele. Então eles perguntaram, Justin, você tem certeza que isso foi um sonho? E o Justin mesmo assim falou, não, foi um sonho, eu sonhei. E aí eles perguntaram, você lembra da cara do rosto dos dois homens que estavam no seu sonho? Justin disse ter lembrado. Então eles fizeram um retrato falado dos dois homens. Só que o Justin alterava tanto a fisionomia deles que esse retrato falado foi descartado. Alguns dias depois, Justin acabou voltando para a delegacia com seus pais, dizendo que tinha presenciado sim o assassinato, mas ele tinha mentido porque ele não conseguia se lembrar direito, por causa do trauma. Então eles decidiram colocar o Justin para fazer uma sessão de hipnose. Com o Justin hipnotizado, ele relatou que estava no quarto e ouviu alguns barulhos estranhos na sala. Aí ele levantou da cama e foi lá ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou na sala, ele viu a Susan e mais dois homens. Um desses homens tinha um cabelo curto e um bigode, e o outro tinha cabelos longos e uma barba por fazer assim, sabe? Só uns pelinhos. E os dois usavam óculos. Na hora que ele viu esses homens e ele ia dizer alguma coisa, a Dana e o John chegaram na cabana e começou uma confusão ali. O John começou a brigar com os caras e aí a Tina chegou. Mas na rapidez que ela chegou, ela também saiu. O Justin não se lembrava como. Ele só sabia que em um momento ela estava ali e depois ela não estava mais. Depois disso, gente, ele não conseguiu se lembrar de nada, mesmo com a hipnose. E agora que o Justin tinha dado uma descrição dos assassinos, um novo retrato falado foi feito e divulgado na mídia. E como a investigação não chegava a lugar nenhum, várias hipóteses foram levantadas. Suspeitaram até que os assassinos eram traficantes da área, mas essa ideia também foi descartada por falta de provas. A polícia refez a linha do tempo da família Sharp na noite do crime para entender se eles tiveram contato com alguém suspeito, mas nada de diferente foi encontrado por eles. A única coisa que seria fora do comum, mas que também não deu em nada, foi que testemunhas disseram terem visto o John e a Dana pegando carona por volta das 9 da noite. Mas depois dessa hora, até o momento que eles chegaram em casa, ninguém mais tinha visto os dois amigos. O gabinete do xerife do Condado de Plumas questionou qualquer pessoa que tenha ouvido ou testemunhado algo que pudesse ajudar a resolver o caso. E de todos os entrevistados, teve um em específico que chamou a atenção dos policiais. E esse cara era o padrasto do Justin, o Martin Smart. O Martin informou que um amigo dele chamado Severin John Bobide estava hospedado na sua casa. Ele disse que tinha conhecido John num hospital para veteranos, que os dois estavam recebendo tratamento para transtorno de estresse pós-traumático, pelo tempo que eles estiveram no Vietnã. Ele contou que no dia do crime, ele, a sua esposa Marilyn e um amigo John foram para um bar chamado Backdoor Bar para tomar uns drinks. O Martin trabalhava nesse bar como cozinheiro, mas nesse dia ele estava de folga. No caminho para o bar, eles passaram pela cabana da Susan e a chamaram para ir junto, mas ela disse que não iria, porque estava com as crianças em casa e tal, inclusive o próprio enteado do Martin estava lá, né? E aí eles seguiram para o bar sem ela. Chegando lá, o Martin acabou se irritando com a música que estava tocando no local, e ele reclamou com o gerente, mas ele não mudou a música. Aí, como ele tinha ficado muito irritado, ele pegou a esposa e o John e voltaram para a cabana. Mas, gente, o Martin ficou tão irritado com o negócio da música que ele resolveu ligar para o gerente para reclamar de novo. E aí, quando ele desligou, ele pegou o amigo dele, o John, e voltou para o bar para eles poderem beber mais. Mas a esposa dele, a Marilyn, tinha ficado em casa dormindo. Esse comportamento do Martin ligou um alerta nos policiais, e eles chamaram a Marilyn para um interrogatório, onde ela disse que no dia do crime ela resolveu se separar do Martin porque ele era muito violento e abusivo. Aí o Martin foi chamado de novo para a delegacia e dessa vez ele fez um teste do polígrafo, só que ele acabou passando. E por isso, só por causa do teste de polígrafo, ele acabou sendo descartado como suspeito. A verdade, gente, é que a polícia parecia não querer resolver esse caso. As semanas foram passando e a investigação não avançava de jeito nenhum, até que, curiosamente, vazou na mídia os interrogatórios do Martin e do amigo John. E a cidade de Cady ficou furiosa, porque os dois contaram versões que não batiam, e mesmo assim ninguém fez nada. Durante o interrogatório do John, ele disse que trabalhou como policial de Chicago por 18 anos, só que ele se aposentou depois de ter sido baleado enquanto estava trabalhando. Só que, gente, essa era uma mentira muito óbvia, que poderia ter sido descoberta rapidamente se eles tivessem prestado atenção na data de nascimento do John, porque ele não tinha idade para ter ficado 18 anos na polícia, muito menos ter se aposentado. O John disse também que a Marilyn, esposa do Martin, era sua sobrinha, o que também era mentira. Além disso, ele disse também nunca ter visto a Susan na vida dele, sendo que no depoimento do Martin e da própria Marilyn, eles tinham contado que o grupo tinha parado na casa da Susan para chamar ela para ir pro bar. Então como é que o John falou que nunca tinha visto ela na vida dele? Outra mentira. Gente, como pode, né? É por isso que todo mundo ficou revoltado. Cara, o cara deu um depoimento só mentindo. Era mentira atrás de mentira. E tu descarta ele como suspeito? O cara que tava, sei lá, 3 cabanas depois? Pô, pelo amor de Deus, o mínimo que eles podiam ter feito era ter investigado esse cara. Com a pressão da mídia e da comunidade, a polícia voltou a interrogar alguns vizinhos. e dessa vez eles acabaram encontrando um homem que morou na cabana 28 e ele tinha se mudado um pouco antes da Susan ir para lá com a sua família. Esse vizinho disse que não conhecia a Susan, mas chegou a ver a mulher discutindo com um homem na porta da cabana quando ele esteve lá para recolher o que restava dos seus pertences 3 semanas antes do crime. Mesmo depois de tudo isso, a polícia descartou Martin e o John como suspeitos. E o caso, gente, acabou ficando sem solução. Depois disso, o John acabou se mudando para Chicago e o Martin se mudou para Kenneth, na Califórnia, com a sua família. 3 anos se passaram e em 1984, um catador de garrafas estava andando em Feather Falls, que fica a 160 quilômetros de Caddy, e ele encontrou um crânio humano. A polícia então foi chamada no local e depois deles fazerem uma busca pelas redondezas de onde o crânio tinha sido encontrado, eles acharam também o pedaço de uma mandíbula e vários outros ossos. 2 meses após esses restos mortais terem sido encontrados, a delegacia do condado de Buttle recebeu uma ligação anônima dizendo que aqueles restos seriam da Tina Sharp. E depois de fazerem exames, eles comprovaram que os restos eram realmente da menina desaparecida em 1981. Como o caso da família Sharp era de responsabilidade do condado de Plumas, a ligação original e o backup que o condado de Buttle fez foram enviadas para eles. Mas, misteriosamente, as 2 cópias desapareceram e o caso continuou sem solução. Martin Smart faleceu no ano 2000 e muitas coisas que poderiam ser relevantes para o caso foram mencionadas depois de sua morte. Em 2008, a Marilyn disse em uma entrevista que ela suspeitava que o Martin e um amigo John tinham cometido crime contra a família Sharp, porque, segundo ela, o Martin odiava o filho da Susan, que também era John, né, o nome, e a própria Susan. Em 2016, um artigo foi publicado numa revista com uma suposta carta do Martin para a esposa Marilyn, onde ele dizia o seguinte, gente: paguei o preço do seu amor e agora eu o comprei de volta com a vida de 4 pessoas. Nesse artigo, a Marilyn ainda disse que falou para os policiais sobre uma jaqueta ensanguentada que ela tinha achado no porão da casa dela. Supostamente seria uma jaqueta da Tina. Mas isso nunca foi registrado no depoimento dela na época do crime. E aí, nesse mesmo ano de 2016, um terapeuta do Martin alegou que em uma das sessões de terapia dele, ele confessou ter matado a Susan, mas ele não sabia quem tinha matado as outras 3 vítimas. Com isso, o caso da Cabana 28 virou um mistério com mais perguntas do que respostas. Quem matou a família Sharp? Por que houve tanta negligência da parte da polícia? Se a Tina foi morta na mesma noite, onde que o corpo dela esteve esse tempo todo? Se a Marilyn realmente achou uma jaqueta ensanguentada, por que isso não estava registrado no depoimento? Se a suposta carta era verdadeira, por que a Marilyn não entregou antes, levando em consideração que ela só foi apresentada para o público 16 anos depois da morte do Martin? São muitas perguntas e quase nenhuma resposta. E, infelizmente, o caso continua sem solução até hoje. E é isso, galera. O nosso episódio está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado do caso de hoje. E caso cheio de mistério, né? Vamos combinar? Eu confesso que, para mim, é tudo muito confuso. Eu não tenho nem teoria, assim. Ah, eu acho que fulano... Mas porque assim, olha só. Por um lado, parece que foi o Martin que matou. Mas assim, se foi ele que matou, por que demoraram tantos anos para apresentarem uma prova concreta? Porque o Martin morreu 19 anos depois do crime. E aí a Marilyn veio com aquela carta 16 anos depois que ele morreu. Isto é, 35 anos, né? Depois do crime. Pô, gente... Se ele realmente tivesse matado, por que que não falaram antes? Não mostraram a carta antes? E esse terapeuta também? 35 anos depois vem falar que o cara confessou o crime? Por um lado, com toda a investigação, com tudo que aconteceu, parece que foi ele. Mas por outro, Parece até que estão tentando colocar a culpa no cara agora que ele já morreu. Não é estranho? Eu confesso que eu fiquei na dúvida. Por isso que realmente é um dos maiores mistérios aí já vistos. Pesquisando esse caso, eu vi que esse crime da Cabana 28 foi um mistério que ficou na mídia por muito tempo. Inclusive tem até um filme chamado Cabana 28, que é de terror e tal, que mostra uns caras invadindo uma cabana e matando a família e tal. É um filme de terror, assim. Terror mesmo, slasher. E é isso, gente. Não tem nenhuma teoria formada porque é muito confuso. É muito mistério. É muita informação. Aí um vizinho vê uma van verde, o outro vê uma van marrom. Aí uns escutam gritos. Aí os garotos dormindo do lado. Entendeu? Por isso que também levantou a hipótese do Martin ter matado. Porque se ele realmente foi o culpado pelo crime, ele não ia matar o enteado. Então ele deixou os moleques lá, no quarto. Entendeu? Do mesmo jeito que aí o Justin ia ficar inventando. Ah, não, vi dois homens. Ah, não, eu sonhei. Ah, vamos hipnotizar. E aí vê os dois homens, um é cabeludinho, o outro não sei o quê. Também tentando despistar o padrasto. Não sei, né? E é isso, galera. Se você tá me ouvindo pelo Spotify, como eu falei no começo do episódio, classifica o Sala do Júri com 5 estrelas para ajudar o podcast a alcançar mais pessoas, tá bom? Segue também o Sala do Júri na plataforma de áudio que você tá ouvindo. Ativa aí o sininho de notificação para você saber aí sempre quando um episódio for lançado. Então eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.